Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso do Sul para acompanhar como é que foram os trabalhos de colheita da safra de soja 2021 e também como é que estão se desenvolvendo as lavouras da safrinha de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o José Pádua, ele que é gerente técnico do Sistema Famasul, já está aqui com a gente por vídeo. Então seja muito bem-vindo, José, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos do Notícias Agrícolas, também para nós aqui da Famasul, é um prazer estar com vocês novamente.
José, os trabalhos de colheita dessa safra de soja já praticamente encerrados aí no estado. E aí, como é que tem sido os resultados obtidos, né? A gente acompanhou aqui ao longo da safra toda a dificuldade, atraso no plantio, falta de chuvas. Agora, nessa reta final, os resultados têm sido satisfatórios?
O que o acompanhamento do projeto SIGA, né, conduzido pela ProSoja MS, tem nos mostrado é que vai ser um ano bom, né, para a safra de soja. A gente cresceu em área, né, comparado ao ano passado, safra passada, e tivemos aí, apesar de todos esses contratempos, foi um ano de condições boas. Então a produtividade, a produção aqui do estado na safra 2021 vai ser bastante satisfatória para a soja. Nós ainda não temos o dado final, a equipe do Projeto SIGA está concluindo essas análises, esses levantamentos, em breve deve soltar em definitivo a produção do estado e também a produtividade por município aqui no Mato Grosso do Sul.
E aí, José, depois daquele início tão complicado, qual foi o momento de virada dessa safra para a gente ter esses resultados positivos agora no final?
Bom, como aconteceu e acontece todos os anos, nós temos diferenças entre as regiões, né? Em início de plantio e também início de colheita, é natural, até porque existe uma diferença significativa de solo, clima e altitude aqui no estado. Quando você compara, por exemplo, a região lá do extremo sul com a região norte do estado, você tem uma diferença significativa. Então, é natural que haja contratempos e imprevistos de forma aleatória ao longo do estado. Mas, no final das contas, contando aí com a expertise dos produtores rurais, né, a capacidade tecnológica que tem sido aplicada e também as tecnologias cada vez mais apropriadas por regiões e climas, isso favoreceu que a gente concluísse aí de uma forma satisfatória.
Agora, se a gente olhar um pouquinho para o mercado, José, como é que está a venda dessa safra de soja? Ainda falta muita coisa para ser negociada, os preços devem ser positivos. O que a gente pode falar dessa comercialização da soja?
Bom, segundo o levantamento que nós acompanhamos, feito aqui pela Granos Corretora, a grande corretora aqui do estado, quase 70% dessa soja 2021 ela já foi comercializada, o que mostra um apetite aí, né, uma demanda bastante firme para o grão aí aqui do Mato Grosso do Sul.
E aí já existem também movimentações pensando na próxima safra 21-22, produtor sul-mato-grossense já se movimentando nesse sentido?
Sem dúvida, né? O trabalho dentro da fazenda nunca acaba, né? Então a turma já está pensando aí em expansão, em manutenção de produtividade, de índices, né? Então as movimentações já começam a ocorrer, né? Nós imaginamos e esperamos que haverá mais um incremento de área natural, porque isso tem acontecido ano a ano. O Mato Grosso do Sul tem essa vantagem de ter bastante área ainda para se abrir à agricultura, e eu me refiro à área de pastagem, né, ou de outras culturas. Então, nós ainda temos um horizonte aí de crescimento. Então, a turma está se preparando, né, em relação a máquinas, equipes e também acompanhando o trabalho aí, por exemplo, da Fundação MS, do desenvolvimento de variedades, pensando naquela que será melhor para a sua região.
E aí, José, se do lado da soja os resultados foram positivos no final, ou quando a gente olha para a segunda safra de milho, aí a preocupação é maior, os plantios foram bastante atrasados e uma boa parcela dessas lavouras ficaram fora da janela ideal, né?
Exatamente, esse é o ponto importante desse ano, né? O projeto SIGA também acompanha essa porcentagem de plantio, e isso mostra que, na média, nesses últimos 5 anos, tem ficado ao redor dos 20%, e esse ano subiu para mais de 50%, essa área plantada fora da janela ideal. Então, como eu disse, nos dá uma maior atenção, né, uma preocupação, para ver como que vai evoluir a lavoura de milho agora no estado. Então, muita atenção ao clima, muita atenção às próximas notícias aí que virão, e é o que o Projeto Siga tem feito, e nos trazendo aí semanalmente atualizações sobre esse assunto.
E aí, José, se a gente olhar essas lavouras nesse momento, como é que tem sido o desenvolvimento? Por enquanto está bom ou já começam a aparecer problemas aí no estado?
Olha, por enquanto ainda estamos numa condição aí regular, vamos dizer assim, né? Ainda não aconteceu nenhum evento, nenhum relato de maior gravidade. Mas como eu disse, esse acompanhamento ele é semanal e é necessário que seja de forma bastante próxima aí para a gente ter atualizações mais precisas. Então, por enquanto, somente focar as energias aí no acompanhamento e trazer novas notícias aí nas próximas semanas.
E aí, pensando nesse atraso de plantio, quando que essas lavouras vão precisar de chuva? Qual seria ali o período crítico para essas lavouras precisando dessas precipitações?
Ah, como eu, de costume, o estado tem milho de diferentes idades nesse momento, né? Tem lugares que conseguiram plantar já mais cedo, outras não. Então, nós entendemos que essas condições elas estão bastante heterogêneas, até mesmo dentro de um próprio município, você tem milho de 30 dias e tem milho de 60 dias, enfim, você tem uma diversidade grande em relação às idades. Então, o período de chuva ele é muito importante na época de enchimento dos grãos, né, que ainda não está acontecendo, e a expectativa é que haja aí uma regularidade até esse momento importante, que é o enchimento dos grãos.
E aí, olhando para o mercado do milho, antes da gente encerrar, José, como é que estão essas movimentações de venda para o milho? Os preços também são bastante favoráveis nesse momento.
Sem dúvida, né? A alta do milho acompanhou também a alta das outras commodities, né? A soja, a arroba do boi, a arroba do bezerro, enfim. E tem sido, de certa forma, favorável. Mas temos que lembrar que, ao mesmo tempo, assim como subiu o preço, também subiu os custos, porque os fertilizantes subiram, insumos de toda a natureza subiram também para o produtor. Então, não quer dizer que o aumento de preço ele aumentou a margem, né? Em muitos casos, houve até uma leve redução de margem, e a maioria dos casos, praticamente uma manutenção de margem em relação à safra anterior. Então, estamos sim no momento de alta de preço, mas não quer dizer que estamos aumentando a margem do produtor, né? Porque os custos também subiram.
José, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse panorama das lavouras aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
A mensagem que eu deixo é que acompanhe aí as nossas notícias, o nosso boletim, né, feito aí em parceria com a ProSoja Mato Grosso do Sul e Governo do Estado. É um boletim semanal onde traz todas essas informações que a gente discutiu aqui com bastante detalhe, com bastante aprofundamento. Então, convido a todos para que acompanhem a safra do Mato Grosso do Sul por meio do nosso boletim.
José, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vão se desenvolver essas lavouras do milho safrinha aí no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.
Muito obrigado a vocês. Um grande abraço.
Esse, o José Pádua, ele que é gerente técnico do Sistema Famasul, conversou com a gente para fazer um balanço da safra de soja 2021 e traçar também os panoramas para essa safrinha de milho que está se desenvolvendo lá no estado do Mato Grosso do Sul. José Pádua destacando para a gente as colheitas da soja já praticamente encerradas no estado e aí resultados positivos até aqui, os números ainda estão sendo apurados, estão sendo fechados pelas equipes da Famasul, equipes da AproSoja MS também, mas o que se espera nesse momento é um bom resultado. A safra de soja começou atrasada, teve problemas de falta de chuvas em muitas regiões, mas essas condições climáticas melhoraram e recuperaram essas lavouras e agora os resultados são positivos. Olhando para a comercialização da soja, o Zé destacando que 70% dessa produção já foi negociada e aí os produtores conseguindo bons resultados também financeiramente, olhando para o grão. Já para a segunda safra de milho, aí a preocupação é maior, o plantio aconteceu mais atrasado, a média das últimas 5 safras mostrava um plantio de 20% das lavouras fora da melhor janela, nesse ano foram mais de 50% das lavouras fora do período ideal, e aí com isso aumenta o risco de falta de chuvas, aumenta o risco de geadas em algumas regiões, então é preciso ficar bastante atento. José Padua destacando que até o momento não há grandes relatos de problemas e de dificuldades no desenvolvimento do milho lá no Mato Grosso do Sul, mas é preciso um acompanhamento diário dos mapas climáticos, das previsões, para verificar certinho esse desenvolvimento. Vai ser preciso novas precipitações, o milho está bastante heterogêneo esse desenvolvimento, tem milho de 30 dias, de 60 dias, às vezes dentro do mesmo município, então essas lavouras vão precisar de chuvas em momentos diferentes para atingir esse potencial no enchimento de grãos, então vale ficar bastante atento a todo esse acompanhamento lá para o estado. O mercado do milho também bastante positivo, preços em alta, e aí José destacando os custos de produção também em alta, então nem sempre esse aumento no preço de venda do milho vai representar aumento na rentabilidade para o produtor, aumento de margem para o produtor, é preciso realmente fazer as suas contas e aproveitar os melhores momentos para negociar as suas vendas destas safras. Bom, eu fico por aqui. Mas você que está acompanhando a gente no YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.